Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é terça-feira, 2 de dezembro de 2025. Começa agora o Assunto Federal com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Luciano Seixas, ficamos juntos até às 5 da tarde pelo horário de Brasília. Estamos ao vivo no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
O presidente Lula participou agora há pouco de um evento que marcou o início das obras de ampliação da refinaria Abreu e Lima, em Ipojuca, Pernambuco. A expectativa é gerar 15 mil empregos diretos e indiretos. Lucília Araújo tem as informações.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta terça-feira, dia 2, em Ipojuca, Pernambuco, da cerimônia de expansão da capacidade operacional da refinaria Abreu e Lima. O evento marcou o início das obras do trem 2 da unidade, que irá receber investimentos de aproximadamente 12 bilhões de reais. Segundo a Petrobras, a conclusão do trem 2 e as melhorias no trem 1 devem acrescentar 130 mil barris por dia à capacidade de processamento da refinaria, que pode chegar a 260 mil barris diários até 2029. Ainda de acordo com a estatal, a construção deve gerar cerca de 15 mil postos de trabalho diretos e indiretos. No momento, cerca de 5.700 trabalhadores já atuam na obra. A ampliação prevê aumento da produção de derivados, como diesel S10, gasolina, GLP e nafta, o que pode reduzir a necessidade de importação desses produtos. A companhia afirma que o projeto adota padrões internacionais de segurança, eficiência energética e redução de impacto ambiental. A Petrobras também mantém ações sociais no entorno da refinaria, incluindo cursos gratuitos de qualificação profissional em áreas técnicas e apoio a projetos culturais no estado. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E nesta terça-feira, o presidente Lula também conversou por telefone com o presidente norte-americano Donald Trump. Comércio e combate ao crime organizado foram os temas do telefonema. Cláudio Mário Carvalho tem mais detalhes.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ligou nesta terça-feira, 2 de dezembro, ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A conversa durou 40 minutos e abordou temas comerciais, econômicos e de combate ao crime organizado. Lula considerou positiva a decisão dos Estados Unidos de retirar a tarifa adicional de 40% sobre produtos como carne, café e frutas e afirmou que negociações sobre outras tarifas continuam em andamento. O presidente brasileiro também destacou a necessidade de ampliar a cooperação internacional para enfrentar o crime organizado, citando operações recentes no Brasil que identificaram ramificações no exterior.
Trump garantiu apoio a iniciativas conjuntas entre os dois países e ambos concordaram em manter novas conversas em breve para acompanhar o progresso das medidas. Da agência Rádio Gov em Brasília, Cláudio Mário Carvalho.
Você deve ter acompanhado esse ano as discussões sobre as mudanças para conseguir tirar a carteira de motorista, né? E agora é para valer, hein? O CONTRAN aprovou a resolução que democratiza o acesso à CNH. Vamos entender as principais mudanças com a Márcia Dias.
A resolução que moderniza o processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação foi aprovada por unanimidade nesta segunda-feira pelo Conselho Nacional de Trânsito. A medida simplifica etapas, retira a obrigatoriedade de passar por uma autoescola para fazer a prova de direção, amplia as formas de preparação do candidato e pode reduzir em até 80% o custo total da CNH, a Carteira Nacional de Habilitação. Segundo dados da Secretaria Nacional de Trânsito, 20 milhões de pessoas dirigem sem habilitação e mais 30 milhões têm idade para ter a CNH, mas não possuem o documento, principalmente por não conseguirem arcar com os custos que podem chegar a R$ 5 mil. A resolução prevê curso técnico gratuito e digital, flexibilização das aulas práticas e abertura para instrutores credenciados pelos DETRANs. A ideia é reduzir a dependência de modelos únicos e aumentar as opções para o cidadão. A abertura do processo poderá ser feita pelo site do Ministério dos Transportes ou pela Carteira Digital de Trânsito. Para o Ministério dos Transportes, a proposta quer reduzir desigualdades históricas e promover inclusão, e que a obtenção da CNH continuará condicionada à aprovação nas provas teórica e prática. Ainda segundo o Ministério, o novo modelo segue padrões internacionais adotados por países como Estados Unidos, Reino Unido e Canadá. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Márcia Dias.
O Brasil eliminou a transmissão do HIV da mãe para o bebê e registrou a redução no número de mortes por AIDS no país. A reportagem é de Gabriela Noronha.
O número de mortes por AIDS no Brasil caiu de mais de 10 mil em 2023 para 9.100 em 2024. Segundo o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, os dados representam uma queda de 13% no número de óbitos por AIDS e mais de 1.000 vidas salvas. O Brasil também reduziu as taxas de transmissão do HIV de mãe para filho. A chamada transmissão vertical se manteve abaixo de 2% nos últimos 2 anos. Com isso, o Brasil conseguiu de forma inédita a certificação internacional de eliminação da transmissão vertical do HIV. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, esses dados representam uma conquista histórica e os avanços são resultado da ampliação da testagem e oferta de tratamentos mais modernos no Sistema Único de Saúde, o SUS.
Mostra o acerto na retomada da expansão do acesso aos medicamentos, o reforço do conjunto do Sistema Único de Saúde, mostrando que as ações de diagnóstico, estratégia combinada, a expansão da PrEP tem tido um papel importante em relação a isso.
Dentre as ações do Ministério da Saúde, está a ampliação ao acesso à profilaxia pré-exposição. Desde 2023, o número de usuários da PrEP cresceu mais de 150%. O governo lançou também uma campanha de conscientização sobre a doença. A campanha conta com a participação de Lucinha Araújo, mãe do Cazuza, cantor e compositor que morreu de AIDS.
O dia que meu filho descobriu a doença foi o dia mais triste da minha vida. Na época não tinha alternativa e ele se foi. Mas hoje, com o tratamento, quem vive com HIV vive sem AIDS e não transmite o vírus. E com o fim da transmissão vertical, toda criança pode nascer sem HIV. Meu filho ficaria muito feliz vendo isso.
Podia nascer feliz. Essa é a vida que eu quis.
Reportagem Gabriela Noronha.
Começou hoje uma ação itinerante do Ministério das Mulheres. É a Tenda Lilás, que combate o assédio no transporte público. Cláudio Mário Carvalho explica essa novidade.
O Ministério das Mulheres inicia nesta terça-feira a Tenda Lilás, uma ação itinerante que busca conscientizar a população sobre violência de gênero e enfrentar o assédio nos transportes públicos. O projeto, que adota o slogan Não Passe Pano, Proteja, Denuncie, Ligue 180, percorrerá todas as regiões do país entre janeiro e julho de 2026, em parceria com a Organização Internacional para as Migrações e diversas instituições. A ação integra o Dia M, Mulheres, Mobilidade e Mais Respeito, dedicado ao enfrentamento da importunação sexual em ônibus, metrôs, trens e terminais. A proposta é reforçar a presença do Estado nesses espaços e incentivar a denúncia de casos de violência, ampliando a proteção e o respeito às mulheres no transporte público. O lançamento da Tenda Lilás também faz parte da campanha nacional 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência e do Racismo contra as Mulheres, que mobiliza governos e organizações de todo o país para chamar a atenção para a importância da defesa dos direitos das mulheres. A programação inclui panfletagens, playlists temáticas, atividades com parcerias e ações voltadas a grupos mais vulneráveis, como mulheres em situação de rua e migrantes. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E também tem projeto itinerante em Recife. A carreta digital do Ministério das Comunicações estacionou por lá essa semana com cursos gratuitos de novas tecnologias. Alô, Recife, não dá para perder essa oportunidade, hein? Dilson Santa Fé tem os detalhes.
A cidade do Recife passou a contar a partir desta segunda-feira com a Carreta Digital, projeto itinerante do Ministério das Comunicações, em parceria com a Rede Brasileira de Certificação, Pesquisa e Inovação. A iniciativa prevê a capacitação gratuita de 5.700 jovens da rede pública em cursos de novas tecnologias. A carreta ficará 6 meses na capital pernambucana e depois seguirá para cidades do interior do estado de Pernambuco. As primeiras turmas serão abertas no Compass Miguel Arraes, com expectativa de formar 120 estudantes por semana. O projeto funciona como uma sala de aula móvel, equipada com computadores e ferramentas de aprendizagem prática voltadas para profissões da área digital. Segundo o Ministério, a ação é direcionada principalmente para jovens de baixa renda, que oferece certificação ao final do curso. Segundo o Ministério das Comunicações, a carreta digital já percorreu estados como Maranhão, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e o Distrito Federal, com formação de mais de 9 mil alunos em pouco mais de um ano. Ainda de acordo com o Ministério, a iniciativa integra ações de inclusão digital e qualificação profissional com foco na preparação de estudantes para o mercado de trabalho tecnológico. Da Agência Rádio Gova em Brasília, Dilson Santa Fé.
A oferta de escolas de ensino médio integral deve ser ampliada em 14 estados. O Ministério da Educação liberou mais de 70 milhões de reais do programa de fomento a esta modalidade de ensino. Claudimário Carvalho.
O Ministério da Educação divulgou nesta segunda-feira a lista dos estados que vão receber recursos do programa de fomento a escolas de ensino médio em tempo integral. Ao todo, 14 estados foram selecionados e vão ter acesso a mais de 70 milhões de reais em investimentos de custeio e capital referente à parcela de 2025. Os repasses serão feitos pelo FNDE para apoiar a expansão da oferta de educação em tempo integral nas redes estaduais. Os estados habilitados são Amapá, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Piauí, Paraná, Rio Grande do Norte, Sergipe, São Paulo e Tocantins. Os valores seguem critérios da Resolução 17 de 2020, que estabelece parâmetros para transferência de recursos com base em até R$ 2.000 por estudante, conforme a disponibilidade orçamentária. A seleção considerou artigos específicos da norma para definir as unidades aptas a receber os repasses. O programa de fomento, criado em 2016 e hoje regulamentado pela Portaria 2116 de 2019, tem como objetivo ampliar a oferta de ensino médio integral nas redes estaduais e no Distrito Federal. A iniciativa é executada pela Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação e transfere recursos diretamente para as secretarias de educação, incentivando a expansão do tempo integral e a melhoria das condições de aprendizagem. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Ter acesso a saneamento e água limpa no ambiente escolar é um direito básico que agora está garantido por lei. O presidente Lula sancionou o texto que garante água potável em escolas de todo o país. Lucília Araújo.
O presidente Lula sancionou a lei que torna obrigatório o acesso à água potável e à infraestrutura sanitária adequada em todas as instituições de ensino do Brasil. A medida, publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, dia 1º, altera a Lei de Diretrizes e Bases e o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Com a nova legislação, o governo federal estabelece como direito básico dos estudantes o acesso a saneamento e água limpa no ambiente escolar. Estados, Distrito Federal e municípios ficam responsáveis por implementar as estruturas necessárias, inclusive em caráter emergencial. O governo também amplia o papel dos conselhos de alimentação escolar, que passam a fiscalizar a utilização dos recursos destinados ao abastecimento de água. Além disso, autoriza o uso de verbas da alimentação escolar para obras e serviços de saneamento nas escolas. A lei ainda incentiva a adoção de sistemas de aproveitamento de água da chuva, com apoio técnico do poder público e ações de conscientização voltadas à sustentabilidade ambiental. A sanção foi assinada também pelos Ministérios da Fazenda, da Educação e do Planejamento e Orçamento. A lei entra em vigor imediatamente. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Quase 92% dos municípios com mais de 500 mil habitantes têm estrutura de segurança alimentar e nutricional. Quem traz esses dados para a gente é a Érica Braz, no boletim do MDS.
91,7% dos municípios brasileiros com mais de 500 mil habitantes têm estruturas de segurança alimentar e nutricional. Além disso, 51% dos municípios contam com estrutura específica para a política de segurança alimentar e nutricional. Neste caso, houve avanço de 36,6% comparado com o total de 2018. As informações são da Pesquisa de Informações Básicas Municipais, a MUNIC. Ela é feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. A secretária extraordinária de Combate à Pobreza e à Fome do MDS, Valéria Buriti, diz que a pesquisa ajuda a avaliar a estrutura montada e as iniciativas adotadas pelos governos municipais no enfrentamento da fome e na garantia da segurança alimentar e nutricional.
A pesquisa MUNIC, que fizemos em parceria com o IBGE, mostra como os municípios estão organizando a política de segurança alimentar e nutricional. Ela revela se o município, por exemplo, tem conselhos de participação social, câmaras intersetoriais que permitem que os governos locais coloquem em diálogo políticas de agricultura, de educação, de assistência social. E também avalia se esses municípios já têm um plano de segurança alimentar e nutricional. Ou seja, avalia se as estruturas do sistema de segurança alimentar e nutricional, o SISAM, estão funcionando.
A MUNIC aponta os avanços de instrumentos como leis municipais, conselhos e câmaras intersetoriais.
Também olha que programas, que ações concretas são realizadas nos municípios, como, por exemplo, as cozinhas, restaurantes, feiras, sacolões, compras de produtos da agricultura familiar.
Valéria Buriti destaca que essa é uma pesquisa estratégica para o governo federal.
Ela nos ajuda a planejar melhor, integrar programas que existem do governo federal com os governos municipais, estaduais, e assim a gente direcionar esforços que realmente tiram as pessoas da fome e garante a alimentação como um direito.
Segundo a pesquisa, onde se observa a composição de estruturas organizacionais, como conselhos de segurança alimentar e nutricional ativos, a política é mais integrada, participativa e efetiva, gerando resultados concretos para a população. Reportagem Érica Braz.
Foi enviado ontem ao Congresso Nacional um pacote de medidas que moderniza e valoriza as carreiras federais. Quem explica é o Claudimário Carvalho.
O governo federal deu um novo passo na modernização do serviço público ao enviar ao Congresso na segunda-feira o projeto de lei de gestão de pessoas do Executivo Federal. A proposta reestrutura carreiras, valoriza servidores e cria novos cargos para ampliar a capacidade de atendimento do Estado. De acordo com o Planalto, as medidas fortalecem a eficiência administrativa e melhoram a qualidade dos serviços prestados à população. O texto reorganiza a carreiras da cultura, cria a carreira transversal de suporte administrativo e abre 8.600 novos cargos para universidades federais. Também consolida acordos firmados ao longo do ano, beneficiando cerca de 200 mil servidores da ativa e aposentados. O governo afirma que servidores da cultura recebem agora a maior valorização já registrada e que a carreira de suporte reunirá mais de 70 cargos técnicos em
um único quadro, promovendo equilíbrio salarial e retenção de profissionais. O pacote inclui ainda o reajuste das forças de segurança do Distrito Federal e dos policiais militares dos ex-territórios, além da criação de cargos para novas universidades e institutos federais. No total, o impacto estimado é de R$ 4,2 bilhões por ano, já previsto no orçamento enviado ao Congresso. Com o PL, o governo afirma buscar um serviço público mais eficiente, moderno e alinhado às necessidades da população, com carreiras valorizadas e estruturas compatíveis com as demandas atuais do Estado brasileiro. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
O IBGE divulgou hoje os dados da produção industrial de outubro no país. O destaque do mês foi para a indústria extrativa. Olha que interessante. José Carlos Andrade tem as informações.
A produção industrial brasileira variou 0,1% em outubro na comparação com setembro, segundo a pesquisa industrial mensal do IBGE. No mês anterior, o setor havia recuado 0,4%. Com o resultado, a indústria está 2,4% acima do nível pré-pandemia, mas ainda 14,8% abaixo do recorde de 2011. Segundo a pesquisa, a principal influência positiva veio das indústrias extrativas, que cresceram 3,6% em outubro, impulsionadas pela maior extração de petróleo, minério de ferro e gás natural. Também houve avanço nos setores de produtos alimentícios, veículos automotores, produtos químicos, informática e eletrônicos e vestuário. Entre as quedas, os destaques apontados foram derivados do petróleo e biocombustíveis, com retração de 3,9%, e a indústria farmacêutica, que caiu 10,8%. Impressão e reprodução de gravações e produtos do fumo também tiveram reduções. A pesquisa aponta ainda que, nas grandes categorias econômicas, houve crescimento em bens de consumo duráveis, bens de capital e bens de consumo semi e não duráveis. Bens intermediários foram a única categoria em queda. Na comparação com outubro de 2024, a produção industrial caiu 0,5%, com recuos em 3 das 4 grandes categorias e em 15 dos 25 ramos pesquisados. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Por falar em produção industrial, a iniciativa Nova Indústria Brasil aprovou R$ 113 bilhões em projetos para a região Nordeste. José Carlos Andrade volta explicando como esses recursos podem ser utilizados.
A chamada pública da Nova Indústria Brasil para a região Nordeste selecionou 189 projetos, que somam R$ 113 bilhões, quase 11 vezes acima da previsão inicial de R$ 10 bilhões. Lançada em maio, a iniciativa recebeu 245 propostas, que totalizaram R$ 127 bilhões. A ação reúne de forma inédita Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, Banco do Brasil, Caixa, Banco do Nordeste e Financiadora de Estudos e Projetos, FINEP, em um mesmo mecanismo de fomento, com apoio técnico da Sudene e do Consórcio Nordeste. O objetivo é acelerar investimentos em inovação, ampliar a competitividade regional e fortalecer cadeias produtivas estratégicas. Os projetos aprovados abrangem os 9 estados e se concentram em 5 áreas: transição energética, bioeconomia, hidrogênio verde, data center verde e setor automotivo, incluindo máquinas agrícolas. A lista completa das propostas selecionadas está disponível no site bnds.gov.br. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
O programa Mais Professores valoriza quem tem um papel central na formação dos brasileiros, o professor. São iniciativas como a Carteira Nacional Docente do Brasil e uma prova nacional, que é a porta de entrada para o serviço público. Tem também um portal cheio de oportunidades, além de apoio financeiro a estudantes que escolherem cursos superiores que formam educadores. Com Mais Professores, estamos valorizando quem está ao lado da educação, dos professores e do povo brasileiro. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo do Brasil.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E agora vamos saber como é que fica o tempo em todas as regiões do país amanhã. Roda a previsão aí, Zé Alves.
Previsão do tempo para quarta-feira, 3 de dezembro de 2025. Região Centro-Oeste. Em Brasília, capital federal, a quarta-feira vai ser de céu encoberto com chuvisco. Os termômetros registram mínima de 19 graus e máxima de 26 graus. A umidade relativa do ar gira em torno de 95 a 65%. General Carneiro, em Mato Grosso, comemora aniversário com tempo encoberto e chuvas isoladas. A temperatura mínima é de 22 graus e a máxima de 33 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 50%. Região Nordeste. Natal, no Rio Grande do Norte, o dia vai ser de céu claro. A temperatura marca mínima de 26 graus e máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar vai de 80 a 50%. Alagoinha, na Paraíba, festeja aniversário com céu nublado. A temperatura mínima é de 22 graus e máxima de 33. A umidade do ar varia de 95 a 40%. Região Norte. Rio Branco, no Acre, vai ter céu encoberto com chuvisco na quarta-feira. A temperatura mínima é de 23 graus e a máxima de 29 graus. A umidade do ar é de 95 a 60%. Manaus, no Amazonas, a previsão é de céu encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 24 graus e a máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar é de 95 a 55%. Região Sudeste. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, a quarta-feira vai ser de céu encoberto e pancadas de chuva isoladas. A temperatura mínima é de 19 graus e a máxima de 28 graus. A umidade relativa do ar vai de 100 a 50%. Iguapé, São Paulo, celebra aniversário com céu encoberto e possibilidade de chuvas isoladas. A temperatura mínima é de 18 graus e a máxima de 27 graus. A umidade do ar é de 100 a 60%. Região Sul. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a previsão é de céu claro durante todo o dia, com os termômetros registrando mínima de 17 e máxima de 27 graus. A umidade relativa do ar oscila entre 95 e 50%. Doutor Ulisses, no Paraná, assopra velinhas com o céu encoberto. Os termômetros registram mínima de 15 graus e máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar fica entre 100 e 40%. Você ouviu a previsão do tempo para quarta-feira, 3 de dezembro de 2025, com informações do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E vamos lá, aproveitando para mandar aquele abraço para os ouvintes das cidades que fazem aniversário nesta quarta-feira, dia 3 de dezembro. Parabéns para General Carneiro, em Mato Grosso, Alagoinha, na Paraíba, Iguape, em São Paulo e Doutor Ulisses, no Paraná. Rapidinho a gente dá aquela olhada no nosso Comunica BR para saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. General Carneiro tem 43 contratos no Plano Safra fechados neste ano de 2025, 87 milhões de reais em financiamento. São 37 contratos no agro, pessoal grande, lá Mato Grosso, né? E 6 contratos via Pronaf para agricultura familiar. A Lagoinha, na Paraíba, tem 14 mil habitantes e 3.046 famílias recebem o Bolsa Família, precisam do apoio do governo, né? E o valor médio é de R$ 691,00 do Bolsa Família para cada uma das 3.046 famílias de Alagoinha, na Paraíba. Iguape, em São Paulo, tem 741 estudantes recebendo o Pé de Meia, aquele programa do governo que estimula o jovem carente a continuar estudando e encerrar o ensino médio, né? R$ 2.540.000 já foram investidos este ano pelo governo do Brasil em Iguape, só no Pé de Meia. 70 contratos do Plano Safra em Doutor Ulisses, no Paraná. Lá tem R$ 7.500.000 em financiamentos gerados aí pelo governo do Brasil. São 8 financiamentos para o agro e lá, invertendo, né, com o Mato Grosso, no Paraná, o pessoal da agricultura familiar é muito forte, né? São 62 contratos via Pronaf e 8 no agro, com R$ 7.500.000 em financiamento do Plano Safra em Doutor Ulisses, no Paraná. Continue com a gente, porque aqui ainda tem os destaques do Bom Dia Ministro de hoje, o Momento Serviço e muito mais. Agora, pelo horário de Brasília, 4h29.
Assunto Federal.
E hoje tem capítulo inédito da radionovela Na Boca do Povo. É uma novelinha no meio da tarde, quem não gosta, né? Ainda mais quando trata de assunto de interesse da gente. Nesse capítulo, a trama envolve o novo programa Gás do Povo. Vamos ouvir.
boca do povo, a radionovela do Ministério do Desenvolvimento Social.
As famílias de Lorena e Clara estão acostumadas a receber, a cada 2 meses, o auxílio gás. Elas recebiam um valor para comprar um botijão de gás de cozinha, mas esse benefício mudou para melhor. E a Clara, que já está bem informada sobre as mudanças, ajudou a vizinha a entender tudo.
Oi, Clara. Já caiu na sua conta o valor do auxílio gás? O botijão aqui em casa deve durar mais uma semana ou menos.
Vizinha, você não tá sabendo da novidade?
E não vem com notícia ruim não, Clara. Porque esse auxílio é valioso pra mim. Sem ele, fica difícil comprar o botijão.
É notícia ruim não, Lorena. Pelo contrário. Eu vi no jornal que agora o nome é Gás do Povo. E que ao invés de receber o dinheiro pra comprar o gás, a gente vai usar um vale para trocar o nosso botijão vazio por um cheio. Em qualquer ponto de troca cadastrado no programa.
E como é isso, mulher?
Pelo que eu assisti na reportagem, é assim. A gente baixa o aplicativo Meu Social e confere se o vale já está disponível e onde fica o ponto de troca cadastrado mais próximo. Daí, a gente pode levar o botijão até lá ou perguntar para eles se fazem serviço de entrega.
E para entregar em casa, é de graça?
Não, não é não, vizinha. Eles falaram que o vale cobre só o valor do botijão. Então, você já sabe, né? Sempre bom ligar antes e perguntar se eles cobram para entregar.
E como é que eu faço para usar esse vale, Clara?
Ixi, que tem muitas opções, Lorena. Ó, pelo aplicativo Meu Social, pelo cartão de débito da Caixa ou pelo cartão bancário do Bolsa Família. Aquele que tem chip, sabe? E dá também para colocar o CPF na maquininha lá no ponto de troca que chega um SMS na hora no teu celular com o código do vale. Chique, né?
Nossa, mas não tem que pagar nada mais? E se o botijão for mais caro em outra cidade?
Amiga, você não entendeu. Com o vale do gás do povo, você pode trocar o botijão em qualquer lugar do país e não precisa se preocupar com isso de complementar o preço. Com o vale, o gás é garantido.
Você tá sabida, hein, vizinha?
A Clara está mesmo bem informada. O auxílio gás agora é gás do povo. O gás do povo foi criado para assegurar acesso gratuito ao gás de cozinha para mais de 15 milhões de famílias brasileiras inscritas no Cadastro Único. O programa prioriza as famílias beneficiárias do Bolsa Família como forma de garantir que elas tenham melhores condições para se alimentarem. A família de Lorena adorou a novidade.
Nossa, Clara, eu não sabia disso tudo, mas estou feliz em saber que vamos continuar contando com a ajuda do governo para termos nosso gás de cozinha.
Pois é, Lorena. Baixe aí o aplicativo e assim que tivermos o vale, vamos juntas procurar quais são os pontos de troca cadastrados mais próximos da gente e pegar nosso botijão.
E como a gente vai saber se o ponto de troca está mesmo cadastrado no Gás do Povo?
Ó, a primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar o ponto de troca no Meu Social. E lá estão todos os lugares cadastrados. E na reportagem disseram também que lá vai estar tudo com a identificação do programa. Tá fácil de achar.
Ah, não tem preocupação então. Combinado, vizinha? Vamos buscar nosso gás e marcar uma feijoada boa pra gente comer juntas no sábado. O que que você acha? Os meninos estão me pedindo isso há dias.
Ah, com certeza vamos marcar.
Além de garantir melhores condições para a segurança alimentar, o Gás do Povo contribui para a promoção ao acesso universal a tecnologias limpas e seguras para as cozinhas das famílias brasileiras. Para tirar outras dúvidas sobre o Gás do Povo, ligue 121 de qualquer local do Brasil ou acesse gov.br/mds. Narração: Iaco Guerra. Roteiro: Érica Brás. Vozes de Érica Brás e Hariane Monteiro. Edição de áudio: Ricardo Xavier.
Na Boca do Povo, a radionovela do Ministério do Desenvolvimento Social.
Curtas do Bom Dia.
O programa Bom Dia Ministro de hoje recebeu aqui nos estúdios da EBC o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho. Na conversa com emissoras de rádio de várias regiões brasileiras, ele falou de um assunto importante que está na pauta há bastante tempo, a regulamentação das redes sociais. Vamos ouvir.
A gente defende essa regulamentação, sim, principalmente nessa linha do combate à desinformação, como também outras ações. Isso está em discussão dentro do governo. Isso é um tema que envolve outros ministérios, como o Ministério da Justiça, a SECOM, a Casa Civil, Ministério de Ciência e Tecnologia, Ministério da Cultura, porque também envolve a questão de direitos autorais, enfim, é um grupo interministerial que está discutindo esses temas para que a gente consiga aí, formatar e concluir um texto para que seja enviado para o Congresso, tá? Então, isso é um tema que está na pauta, sim, é uma prioridade do nosso governo para que a gente também consiga cuidar das pessoas no mundo digital, e essa regulamentação é muito importante.
Outro tema que está em todas as rodas de conversa de qualquer idade é a inteligência artificial, né? O ministro das Comunicações falou do impacto dessa revolução tecnológica no país e como o Brasil está absorvendo a IA para melhorar as políticas públicas. Roda aí, Zé.
Com relação à inteligência artificial, sim, eu acho que a inteligência artificial vai ser a grande revolução tecnológica que o mundo vem passando. A gente vai mudar a forma de acessar e consumir internet daqui para frente. E para isso que a nossa infraestrutura de país precisa estar pronta para que a gente não perca esse time, né? Então, por isso que a gente está muito preocupado no fortalecimento da nossa infraestrutura, com novas tecnologias de fibra ótica, soluções de satélite, pensando em cabo submarino, pensando em data center que vai processar, que vai armazenar e que a partir daqui vai distribuir esses dados consultados pela população, e com essa inteligência artificial irá beneficiar os serviços públicos, os serviços digitais para o nosso cidadão, aumentando a produtividade dos nossos profissionais. A gente vai ter uma inteligência artificial voltada para a saúde, melhorar a produtividade da área de saúde no nosso país. Vai ter uma inteligência artificial específica para a segurança pública, para que a gente possa combater a criminalidade, como também para a educação, para melhorar a capacidade educacional de ensino, como também a geração de conteúdo para as nossas crianças, para os nossos jovens. Então, a inteligência artificial vai mudar a forma de consumir internet no mundo. E o Brasil, com certeza, estará preparado por todas as iniciativas que o governo do Brasil, que o governo do presidente Lula está fazendo para atrair esses investimentos e a gente surfar essa onda nos próximos anos com a chegada da inteligência. Mas para que a gente consiga também ajustar, a gente também pensa na regulamentação da inteligência artificial para dar segurança jurídica, para dar previsibilidade e segurança regulatória para todo o setor produtivo e também dando respaldo para o governo poder tocar as políticas públicas importantes para a nossa população.
Siqueira Filho também falou sobre a chegada de outra tecnologia, que é a TV 3.0. Vamos ouvir mais esse trecho.
A expectativa é muito grande com a chegada dessa nova tecnologia no Brasil, porque a gente, mais uma vez, a gente lidera essa transformação. A partir daqui é que a gente está inovando mais uma vez. Sim, as empresas, as emissoras estão se estruturando, fazendo seus investimentos para que a partir do início do ano que vem os testes se iniciem. Já existe um projeto piloto lá em São Paulo, né? Mas a ideia é que a partir do início do ano que vem é quando os equipamentos estarão implantados, os testes iniciados, para que na Copa a gente consiga se beneficiar dessa nova prestação de serviço da TV aberta. Vale ressaltar que a TV estará conectada à internet, tá? Com mais capacidade de interação, com mais qualidade de som, som imersivo, onde o telespectador poderá, de forma segmentada, e ver a sua televisão junto com sua família. Enfim, a nossa expectativa é muito interessante, é muito alta para a chegada desse equipamento. O Brasil Antenado é a continuidade do programa Siga Antenado, que iniciou lá atrás, onde no Siga Antenado foi distribuído 5 milhões de kits, beneficiando aí 5 milhões de famílias ao longo do Brasil, que são kits de antena parabólica, permitindo que pudesse ser assistido de forma gratuita os canais abertos da TV brasileira, tá? E o Brasil Antenado é uma continuidade desse programa. E aí foi destinado 600 mil kits para essas famílias que estão vinculadas ao CAD Único, onde tem aí do nível social, determinado nível social, para que essas pessoas também possam se beneficiar dessa prestação de serviço que a TV aberta, que é um entretenimento que a TV aberta proporciona para a nossa população.
O ministro também fez um alerta sobre serviços clandestinos de internet. Vamos ouvir mais esse trecho.
A gente vem fazendo um trabalho conjunto interministerial com o Ministério da Justiça, como também a Anatel, que vem acompanhando a atuação desses provedores. Existem, sim, algumas denúncias com relação à atuação de clandestinidade na prestação de serviço por esses provedores. E aqueles que estão de forma irregular fazendo um desserviço à nossa população, a gente está intensificando as fiscalizações através da Anatel. Quem tem a prerrogativa para poder fazer esse tipo de fiscalização é a Anatel, e desde já está sendo feito essa fiscalização, não é? Onde nos próximos meses assim a gente terá o resultado e a conclusão desses trabalhos, trazendo aqui a exposição para toda a nossa sociedade.
Esses foram os principais destaques da participação do ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, no programa Bom Dia Ministro de hoje. Para ouvir ou baixar o programa completo, você já sabe, basta entrar no nosso portal radiogov.ebc.com.br.
Você acabou de ouvir os destaques do Bom Dia Ministro de hoje.
E vamos de música agora? Só aqui você fica sabendo o que toca na Esplanada.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui, na Rádio Gov.
Quem deixou o pedido hoje aqui pra gente foi ele mesmo, o ministro Frederico de Siqueira Filho. Diz aí, ministro.
Olá, pessoal. Sou Frederico de Siqueira Filho, ministro das Comunicações, e eu gostaria de ouvir a música Anunciação, de Alceu Valença.
As paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal, no teu cavalo, peito no cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas no varal. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal, no teu cavalo, peito no cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas no varal.
que toca na Esplanada, você ouve aqui na Rádio Gov.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E olha, Dorival Caymmi já cantava que quem não gosta de samba, bom sujeito não é, né? Hoje é Dia Nacional do Samba. Sobe o som aí, Zé.
Diz que minha voz sufoca teu violão, afrouxaram-se as cordas.
Esse é o famoso grupo Fundo de Quintal, né? Bom, para celebrar essa data tão especial, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, deixou nas redes sociais um recado importante. O samba é muito mais do que música. É, nas palavras da ministra, um ritmo que guarda e conta muita história, que se reinventa e revive a cada geração. Para a ministra, o samba segue vivo, porque um ritmo de raízes tão ancestrais na nossa cultura não morre nunca. Pois é, o Dia Nacional do Samba é celebrado hoje, dia 2 de dezembro. Mas, ó, muito diferente do que a gente imagina, essa data não marca o nascimento do gênero musical. O registro do primeiro samba foi em outra data e também não marca nem o nascimento de algum sambista famoso. A verdade é que a origem do Dia Nacional do Samba é uma homenagem pessoal. Figura ilustre merece homenagem, sim. A data marca a primeira vez que o lendário Ari Barroso, compositor mineiro, visitou a cidade de Salvador, na Bahia. A história diz o seguinte: o Ari Barroso, ele compôs um grande sucesso chamado Na Baixa do Sapateiro, em homenagem à Bahia. Só que ele surpreendeu todo mundo porque ele é mineiro e nunca tinha ido na Bahia. Então, e os baianos gostaram da música, ficaram, como é que pôde, né? O cara fez. E aí um dia ele visitou a Bahia, pronto, pisou lá no estado. Aí, na Bahia é aquele negócio, tudo vira festa, né? Então, em 1963, um vereador baiano propôs que essa data, 2 de dezembro, celebrasse a visita do compositor à Bahia. E aí, o que começou como uma festa bem local ali em Salvador, como eu disse, na Bahia tudo vira festa e vai contagiando, acabou se espalhando e virou uma celebração nacional, unindo o eixo Bahia-Rio, que são os dois berços históricos do samba, né? Tem uma curiosidade interessante: o samba é reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E o samba da Roda do Recôncavo Baiano é considerado Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Então, viva o samba!
Todo mundo que hoje diz, acabou, vai se admirar, nosso amor vai continuar.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Momento Serviço. E ontem a gente informou para a população ribeirinha do Amazonas o calendário da agência Barco naquela região. Hoje tem o calendário da agência Barco Ilha do Marajó, no Pará, e do Preve Barco. Vamos ouvir no Caixa Notícias.
Caixa Notícias.
Atenção, você que está esperando os atendimentos da Caixa no seu município. A agência Barco Ilha do Marajó já tem data para chegar. Em dezembro, a região continua a receber os serviços em duas embarcações. Os moradores também vão ser atendidos no Preve Barco, em uma parceria da Caixa com o INSS. As embarcações oferecem os serviços de desbloqueio de cartões e cadastro de senhas para recebimento de benefícios sociais, como FGTS, seguro-desemprego, Bolsa Família e INSS, entre outros serviços, com exceção de movimentação de dinheiro em espécie. Confira agora o cronograma e anote a data e o local em que os atendimentos estarão disponíveis. Os atendimentos terão início em 1º de dezembro, com as duas embarcações simultaneamente em diferentes municípios. A agência Barco Ilha do Marajó estará em São Sebastião da Boa Vista até o dia 3 de dezembro. O Previbarco iniciará seus serviços em Baião, onde permanecerá até o dia 5 de dezembro. Em seguida, a agência Barco Ilha do Marajó segue para Curralinho, atendendo nos dias 4 e 5 de dezembro. Na semana seguinte, a partir do dia 8 de dezembro, o cronograma se concentra em duas paradas. O Previbarco estará em Mocajuba entre os dias 8 e 12 de dezembro. A agência Barco Ilha do Marajó chega a Najás, onde realiza atendimentos nos dias 9 e 10 de dezembro. O itinerário da agência Barco Ilha do Marajó avança para Afuá nos dias 11 e 12 de dezembro. Encerrando a programação do mês, o Previbarco finaliza sua rota em Limoeiro do Ajuru, atendendo de 15 a 19 de dezembro. A agência Barco Ilha do Marajó realiza serviços em Bagre nos dias 15 e 16 de dezembro e conclui a rota do mês em Oeiras do Pará, de 17 a 19 de dezembro. O horário de atendimento da agência Barco Ilha do Marajó é das 9 horas da manhã às 3 horas da tarde. Para mais detalhes, acesse caixa.gov.br.
E olha a oportunidade batendo aí na sua porta. O MEC oferece formação para auxiliares da educação infantil. Dilson Santa Fé explica.
O Ministério da Educação abriu as inscrições para o curso técnico de formação de auxiliar de docência de educação infantil. A capacitação ofertada pela Secretaria de Educação Básica, em parceria com o Instituto Federal Goiano, integra o programa de formação continuada para diretores escolares e técnicos das secretarias de educação. O objetivo é qualificar 40 mil profissionais que atuam diretamente nas salas de educação infantil em redes de ensino de todo o país. O curso terá 800 horas de duração, será totalmente à distância e tem previsão de início para janeiro de 2026. A adesão deve ser feita pelas secretarias de educação por meio do módulo PAR 4 do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle, SIMEC. Para confirmar a participação, é necessário assinar o termo de adesão e indicar os profissionais que formarão as turmas. O prazo para adesão termina em 21 de dezembro de 2025. Segundo o Ministério da Educação, a formação foi estruturada para ampliar o repertório pedagógico dos auxiliares e apoiar práticas qualificadas no atendimento às crianças da educação infantil. Para maiores informações e inscrições, acesse cimec.mec.gov.br. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
E já dá para acessar os gabaritos preliminares da reaplicação da Prova Nacional Docente. Mas fique atento, porque termina hoje o prazo para interposição dos recursos. Quem explica é a Lorena Coelho, do Boletim MEC.
Já estão disponíveis no portal do INEP as versões preliminares do gabarito das questões objetivas e a grade de correção da questão discursiva da reaplicação da Prova Nacional Docente. A reaplicação da prova atendeu participantes que foram afetados por problemas logísticos ou por doenças infecto-contagiosas, além de candidatos de 9 locais onde a aplicação regular não pôde ser feita por inconsistências, conforme previsto em edital. O prazo para solicitar a revisão se encerra nesta terça-feira, 2 de dezembro, às 23h59, horário de Brasília. Os pedidos devem ser apresentados pelo sistema PND. A Prova Nacional Docente faz parte do programa Mais Professores para o Brasil e foi criado pelo MEC para avaliar o conhecimento e a formação dos futuros professores das licenciaturas. E também tem o objetivo de auxiliar estados e municípios na seleção de professores para as redes. Para saber mais informações, acesse as nossas redes sociais e o nosso portal gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Reportagem Lorena Coelho.
E atenção, amigos radialistas de todo o país, vem aí um novo edital para rádios comunitárias. Quem anunciou foi o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, no programa Bom Dia Ministro de hoje. Vamos ouvir.
Um recado aí para os profissionais do setor de comunicação, da radiodifusão, específico para a rádio comunitária. A gente sim vai lançar um edital, um novo edital para a rádio comunitária, a gente prioriza e a gente sabe a importância da rádio comunitária para a verdadeira comunicação no nosso país, a força que esses comunicadores têm em suas regiões, em seus municípios, levando a informação e conteúdo local de forma assertiva para a nossa população. E pode contar conosco no Ministério de Comunicações que a gente sempre estará de portas abertas para receber essas entidades e essas rádios, tá?
E vamos lá, chegou a hora. Chegou a hora. Não? Chegou a hora, bora! Sim, chegou a hora de receber aqui a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que pode falar. Boa
Sem
tarde,
a minha vinheta do Guarani, eu não falo, Luciano.
Exatamente, todo mundo tem que saber que é a Voz do Brasil, né?
Boa tarde, Lucão. Boa tarde também para os nossos ouvintes da Rádio Gov.
O que temos hoje na Voz?
Temos muitas coisas, Luciano Seixas. Algumas delas, né? Você já me furou, já falou aqui, então eu não trouxe como destaque.
Abreu e Lima era importante.
A agenda falar, do presidente, né? Bom, então eu não vou ficar te repetindo aqui. E aí eu destaquei aqui uma matéria que eu acho muito legal, que mexe sobre um assunto que mexe muito com a vida das pessoas, mas elas nem imaginam. Que é a questão da comunicação que ocorre por cabos submarinos no Brasil, no mundo. Enfim, quando a gente pensa que está mandando ali um arquivo para a nuvem, né, guardando uma foto, não existe nuvem nenhuma, viu, gente? Desculpa aí contar para quem não sabia. Acabar com essa ilusão. Na verdade, fica tudo guardado em data centers e a comunicação é feita por cabos submarinos com esses data centers. E isso é uma questão muito importante do ponto de vista não só de infraestrutura, mas também de soberania nacional, né? Porque você imagina que se o Brasil sofresse, por exemplo, um ataque a esses cabos, isso poderia interromper toda a comunicação do país, transações financeiras, tudo, né? Então, a Marinha fez, a gente vai contar na Voz, né? A Marinha fez um exercício recentemente sobre proteção de cabos submarinos. Ela coordenou esse exercício com 385 militares e 23 meios operacionais, justamente para treinar essa atuação de proteção desse tipo de infraestrutura. Esse exercício aconteceu em Fortaleza, que é atualmente o segundo maior hub de cabos submarinos do mundo, concentra lá 90% das comunicações de dados do Brasil. Então, a gente vai trazer esses detalhes hoje na Voz. A gente ouviu aí o ministro das Comunicações, né, que esteve por aqui hoje. E aí a gente vai complementar, então, a nossa pauta de comunicações com estas informações, Luciano.
Tá legal, bem interessante. Valeu, Mari.
Valeu, até daqui a pouquinho, às 7 da noite.
Em todas as rádios do Brasil. O Assunto Federal termina aqui. Amanhã eu tô de volta a partir das 16h com mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Até lá, Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir O Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, de segunda a sexta, às 16h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.